Euronet Plus.
Como revitalizar o transporte ferroviário em Portugal e na Europa? Que papel está reservado para a ferrovia enquanto fator de coesão e desenvolvimento do país? Que contributo pode o caminho de ferro dar à economia em geral e, em particular, à nova economia verde? E que papel central irá ter no The New Green Deal, proposta da Comissão Europeia da Sra. Von der Leyen e considerado um instrumento-chave na meta de descarbonização da economia europeia até 2050. São temas para o convidado desta semana do Decidir Europa, António Brancanos dos Reis, o presidente da APAC, a associação que na sociedade civil mais conhecimento instalado tem para debater o futuro dos caminhos de ferro em Portugal. António Brancanos dos Reis, muito obrigado por esta sua disponibilidade e por esta presença no Decidir Europa. Como é que olha, enfim, de uma forma genérica, para as intenções do Programa Nacional de Investimentos, o PNI 2030, no setor ferroviário?
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso amável convite. Nós, enquanto uma associação com um longo historial e um largo conhecimento do setor, encaramos com algum otimismo o futuro do caminho de ferro em Portugal e não só, conforme referiu, a nível europeu. O caminho de ferro, infelizmente, em Portugal, ao longo dos últimos anos, não teve a atenção que deveria ter tido da parte dos sucessivos governos, e isso teve reflexos muito graves na situação que foi vivida, em especial há dois anos atrás, pelo nosso sistema ferroviário. É agora com profundo otimismo, na medida em que, bem, perdoar a expressão, descer mais baixo do qual que já esteve era impossível. Portanto, nesse sentido, parece-nos também...
Quando faz essa referência temporal, é uma referência indireta ao estado de degradação, aos acidentes, desde o episódio da perda do motor até cenários bem mais graves?
Sim, infelizmente as notícias falaram por si e revelaram o sistema de fragilidade que estava a viver no nosso caminho de ferro, não só a nível de infraestruturas, mas especialmente ao nível da operação ferroviária. E estamos a falar do transporte ferroviário em si, não propriamente da infraestrutura. Há dois anos atrás vivemos momentos muito complicados e muito preocupantes para o setor, na medida em que, especialmente no que se reporta ao transporte de passageiros, operado pela CP Comboios de Portugal, o desinvestimento das últimas décadas levou a uma situação de precariedade que pôs inclusivamente em causa a prestação do serviço público ferroviário. Portanto, quando há pouco referia o bater no fundo, foi nesse contexto, infelizmente. E foram, entretanto, tomadas, em especial pelo novo Conselho de Administração da CP, medidas quase de emergência, perdoa-me a expressão, no sentido de tentar reverter a situação que se estava a viver. A nível da infraestrutura, e é bom sempre realçar, nunca esteve em causa nos nossos caminhos de ferro a sua segurança. Esse é um aspecto que convém realçar. Simplesmente, a infraestrutura também não proporciona propriamente aquilo que são condições de eficiência ou de maior concorrência no transporte.
Relativamente ao Programa Nacional de Investimentos, qual é o aspecto que lhe merece uma apreciação mais positiva? A intenção de se estabelecer, em definitivo, a lógica e a filosofia de rede ferroviária por oposição a uma espécie de manta de retalhos ou de redes a várias velocidades, é isso?
Sem dúvida. Eu distinguiria até dois aspectos, ou dois planos diferentes. Um primeiro a esse nível, ao nível da infraestrutura, que prevê, ao contrário do que se passava com o Ferrovias 2020, que ficou muito aquém da execução que era esperada, e era também um plano muito menos ambicioso do que este, e que prevê melhorias substanciais, espera-se e deseja-se, a nível da infraestrutura ferroviária, prevê também, num outro plano, a aquisição de novo material circulante. Neste momento tem sido feito um esforço muito grande pela operadora pública no sentido de criar condições de disponibilização de material para assegurar as circulações ferroviárias. Aliás, a recuperação de material circulante que nas últimas décadas foi encostado e tinha sido deixado de ser utilizado em termos de serviço comercial, visa criar aqui um hiato de tempo que permita depois então a chegada de novo material circulante, uma primeira tranche num horizonte relativamente curto, e a nível do programa 2030, já com uma quantidade de material ferroviário novo muito mais relevante. Eu chamo a atenção para o facto de Portugal não investir em material ferroviário para o transporte de passageiros já há bastante tempo. Os Alfas Pendulares foram as últimas aquisições a esse nível. Portanto, era uma carência grave e há que recuperar as décadas de atraso que tínhamos e que ainda temos, e que esperamos que este novo projeto, com a sua execução, venha colmatar.
E como é que olha, em particular, para um debate, enfim, antigo, mas também recente, passe a aparente contradição, relativamente às distintas redes ferroviárias ou malhas ferroviárias de alta velocidade e de velocidade mais convencional? Qual é o seu entendimento? Há muito o argumento de que, por exemplo, a experiência em outros países europeus com a criação da alta velocidade levou à criação claramente de redes de primeira e redes de segunda. Como é que esta questão pode ser ultrapassada, se é que em si mesmo é um problema? Faço-lhe a pergunta.
Bom, vamos a ver, a existência de um sistema em rede não passa, não é, digamos assim, prejudicada pela existência, eventualmente, até de bitolas diferentes. Recordo que no nosso país essa era a situação, até há relativamente pouco tempo, e ainda hoje temos alguns troços, algumas infraestruturas em bitola estreita e, portanto, em via estreita, e, portanto, não, isso não é propriamente problemático. Aquilo que muitas vezes se verificava no passado era a não concordância dos diversos serviços. Isto é, quando falamos em filosofia de rede, falamos em que, se você quer ir do ponto A para o ponto B, tendo de passar para o ponto C, tenha a possibilidade de ter as respectivas conexões. Por exemplo, um exemplo concreto, se eu quiser ir daqui de Lisboa para o Pocinho, terei de apanhar o comboio para o Porto e terei de apanhar o comboio no Porto para o Pocinho. E muitas vezes, infelizmente, as horas a que se chegava ao destino intercalar já não permitia apanhar a ligação para o destino final. Portanto, este é um aspecto que, em termos práticos, demonstra que essa questão não é propriamente uma questão muito, muito problemática. Agora,
questão em particular da alta velocidade, e quando falamos de alta velocidade em Portugal, enfim, quase no imaginário coletivo, há a ligação Porto-Lisboa-Lisboa-Porto.
Vamos a ver, infelizmente nós em Portugal ao longo dos tempos temos andado com algumas, quase diria, tertúlias a discutir não só a alta velocidade como questões quase, diria, transcendentais, como é o caso da diferença da alteração da bitola ibérica para a bitola internacional, a bitola UIC, com esse tipo de discussões tem-se desvirtuado um bocadinho e não dado a devida atenção àquilo que são os problemas do nosso caminho de ferro, os problemas...
Acha concretos. Que essa questão, por exemplo, da bitola ibérica é irrelevante ou pelo menos é sobrevalorizada?
Eu parece-me que é sobrevalorizada neste momento porque há questões muito mais importantes. Nós estamos num extremo do continente europeu. Todas as nossas ligações terrestres com a Europa são realizadas através de Espanha e, em Espanha, a rede em bitola UIC restringe-se à rede de alta velocidade. Ora, um dos aspectos mais relevantes em termos dos caminhos de ferro é a sua capacidade de transportar cargas elevadas a custos francamente concorrenciais. O que se passa é o seguinte: ninguém transporta mercadorias em redes de alta velocidade. Portanto, as mercadorias são sempre transportadas em redes convencionais. Quer isto dizer o quê? Estar-nos a preocupar ou a discutir a alteração da bitola para a nossa rede convencional, da nossa rede convencional para a rede para a bitola europeia, nesta fase do campeonato em que Espanha ainda não tem definido o seu programa de conversão, é obviamente prematuro e precipitado.
E em relação aos planos para a alta velocidade na linha do Norte, por um lado, onde historicamente se construíram, enfim, shortcuts, algumas variantes para separar tráfegos, o que é que defende? Uma rede completamente distinta, só utilizada pela alta velocidade, que conviva com a rede convencional, ou manifestamente os caminhos do futuro não aconselham esta coexistência?
Vamos a ver, por uma questão de operação e eficiência dessa mesma operação, é óbvio que é necessário assegurar infraestruturas diferentes. Sob pena de termos comboios que têm a capacidade de se deslocar em alta velocidade, condicionados no cumprimento dos seus horários por comboios que tenham a capacidade de prestações em termos de velocidade inferiores. Portanto, o futuro passará necessariamente por uma rede segregada de alta velocidade. Agora, faz sentido, vamos a ver, a alta velocidade faz sentido em termos de percursos de distâncias mais longas e isso fará sentido.
E faz, pergunto-lhe, do ponto de vista da realidade portuguesa, faz sentido, por exemplo, as metas horárias que são definidas para a ligação Lisboa-Porto? Isto porque há quem defenda que em países de grande peso de transporte ferroviário de passageiros, como por exemplo a Holanda, como a Áustria, a alta velocidade é quase inexistente, mas há uma grande capilaridade, uma rede e uma malha muito densa, serviços muito frequentes. São países, num certo sentido, com uma dimensão semelhante, do ponto de vista populacional, à portuguesa. Há aqui lições a extrair ou são, apesar de tudo, realidades distintas do seu ponto de vista?
Eu julgo que são realidades. Há similitudes e há diferenças, até em termos da morfologia do próprio terreno, não é? Nomeadamente no caso da Áustria. De qualquer das formas, nenhum dos países que referiu ficará no futuro fora da rede europeia de alta velocidade, pelo menos conforme ela tem vindo a ser gizada ao longo dos tempos. Portanto, a diferença é que estamos a falar de redes e de países onde efetivamente existe uma cadência de transporte ferroviário muito mais intenso do que em Portugal. De qualquer das formas, em termos de futuro e perspectivas de futuro para a alta velocidade, eu julgo que a situação que nós temos, a que temos assistido ao longo dos últimos anos, nomeadamente no que suporta ao crescimento do tráfego aéreo, infelizmente realidade alterada pela situação de pandemia que não só Portugal e a Europa como o mundo inteiro vivem, veio aqui alterar um pouco. Mas parece.
Mas de resto tem-se multiplicado, estou-me a lembrar, por exemplo, das declarações do professor António Costa e Silva a propósito do seu plano de desenvolvimento para o país apresentado este verão. Ele insiste nas múltiplas intervenções públicas que, a curto prazo, as ligações aéreas até 600, 700 quilómetros, no contexto europeu, vão ser totalmente substituídas pela alta velocidade ferroviária. Portanto, apesar de tudo, o contexto e a perspectiva de crescimento futuro é francamente favorável à ferrovia.
Sem dúvida, sem dúvida, e isso é uma realidade a que temos assistido na Europa e em países onde, nomeadamente, a rede de alta velocidade esteja, enfim, mais implementada. O caso francês é um exemplo clássico disso, não é? Em que, inclusivamente, não só o caminho de ferro conseguiu ocupar mercados já existentes, como criar novos mercados. Em termos de público. Portanto, não tenho dúvidas, até por as exigências de cumprimento de objetivos do ponto de vista climático, acho que a ferrovia faz todo o sentido e terá um papel fundamental no futuro de todos nós. Aliás, a própria União Europeia reconhece isso quando nós olhamos para o volume de financiamento que se encontra disponível para este tipo de setor.
Não inclui nessa sua análise, falou do caso francês, o caso espanhol, e no fundo de que forma a ferrovia em Portugal e o transporte ferroviário pode beneficiar da proximidade com a rede de alta velocidade espanhola, por exemplo, na ligação da linha do Norte, da ligação Porto, Vigo e eventualmente Corunha, e aí a ter acesso a uma ligação ao AVE e também à alta velocidade espanhola, ou por exemplo a via Badajoz, ou até no limite sul, embora as condições nesta altura da linha do Algarve e a sua ligação com o Elva e com o Vila Real Santo António sejam virtualmente inexistentes. Como é que olha e como é que se pode articular esta presença aqui de grande proximidade de uma das redes ferroviárias de alta velocidade, enfim, que a seu tempo também pioneiras e das mais avançadas do mundo?
Bom, o exemplo de Espanha é um exemplo paradigmático em termos de complemento das duas tipologias de caminho de ferro, de alta velocidade e rede convencional. Em Espanha existe um debate, enfim, já com alguma dimensão relativamente ao privilegiar excessivo da alta velocidade em detrimento daquilo que é o caminho de ferro convencional e que no fundo é aquele que terá uma parte de mercado, uma cota de mercado ainda superior à alta velocidade. De qualquer das formas, nós ao longo dos anos temos assistido a diversos acordos entre Portugal e Espanha neste âmbito. Nenhum deles chegou a ser cumprido. Eu recordo-me que há uns anos atrás, inclusivamente, estava prevista 5 pontos de ligação em alta velocidade, num ambiciosíssimo plano que foi um nado morto, infelizmente, para a evolução dos nossos caminhos de ferro.
Aparentemente, gizado numa primeira fase por José María Aznar, ainda era o primeiro-ministro espanhol e o seu homólogo português.
Exatamente. Da parte espanhola, os investimentos foram sendo executados, embora também tenham atrasos relevantes, nomeadamente no que se refere à sua ligação com Portugal, na zona do centro do país, via Badajoz. De qualquer das formas, Espanha, a esse nível, tinha algumas lições a dar a Portugal, porque independentemente da força política que estivesse no governo, em Espanha todos os governos cumpriram com ou deram o máximo no sentido de cumprir os seus objetivos em termos de caminhos de ferro. Ao contrário de Portugal, em que sempre que se mudava de governo, mudava-se de plano ou mudava-se de prioridades, não só em termos das infraestruturas para o país, mas também dentro do caminho de ferro, daquelas que eram as grandes prioridades para cada um dos governos. E isto deixou-nos numa situação precária, em que pouco ou quase nada foi feito no sentido de caminharmos para a criação de condições de integrarmos a rede europeia de alta velocidade.
E temos epifenómenos de alguma forma curiosos, como por exemplo a proximidade da população de Bragança, não só distrito, como a cidade capital de distrito, por exemplo, da futura estação de Puebla de Sanabria, em que a alta velocidade coloca os brigantinos a pouco mais de uma hora e meia de Madrid, ali ao lado.
Exatamente. Coloca os brigantinos muito mais próximo de Madrid do que de Lisboa em caminhos de ferro, ou até mesmo ao Porto, uma vez que Bragança neste momento nem sequer tem ligação ferroviária. E a propósito desta questão, chamava a atenção para um facto que me parece relevante no programa de investimentos para o Horizonte 2030, que é a criação efetiva de uma malha em termos do país, com uma ambição que me parece, se calhar, difícil de concretizar na íntegra, que seria a ligação de todas as capitais dos antigos distritos a nossa
Eu ia já desenvolver consigo esse ponto, só para encerrar este capítulo ibérico, digamos assim, estivemos a falar da alta velocidade, mas há também quem defenda que, do ponto de vista da economia, há um enorme interesse, evidentemente, no escoamento de mercadorias, e que Portugal tem uma malha ferroviária de mercadorias francamente mais adaptável e dinâmica do que Espanha, devido à articulação do caminho de ferro com os portos, não só o que vem aí de Sines, como também da ligação ferroviária num ramal, por exemplo, do Porto de Aveiro, no Porto de Leixões. Há aqui um elemento que deve ser destacado e explorado, esta ligação da ferrovia de mercadorias de Portugal aos portos, que Espanha não terá?
Naturalmente. Nós temos a costa, temos uma costa longa, com infraestruturas portuárias de qualidade e com capacidade. O exemplo que referiu, tanto Leixões como Sines, são paradigmáticos e, efetivamente, um investimento nas suas ligações à Espanha é um investimento que deve ser prioritário, diria até mesmo que do ponto de vista, de desenvolvimento económico, até mais relevante e com um impacto maior na riqueza nacional do que propriamente à alta velocidade. Agora, até mesmo nesse aspecto, tem existido alguma fragilidade em termos de decisão, porque recordo que, por exemplo, o Porto de Sines, que é um equipamento com uma capacidade enorme, tem uma limitação da capacidade de escoamento das suas mercadorias, fruto da linha do troço que vai de Sines até à sua junção com a linha do Sul. Portanto, é necessário rever estes pontos de situações. É certo que a ligação da nova linha para transporte de mercadorias já está em curso, nomeadamente no Alto Alentejo, na ligação a Elvas. Falta também depois a sua ligação, ou a melhoria da sua ligação, a Sines. Mas são, na minha perspectiva, prioridades relevantes, até com um nível, conforme referi, de maior relevância do que a alta velocidade no imediato.
Olhando agora para as apostas, algumas das quais em malhas do interior do país, a que se referia há pouco, objetivamente, onde é que vale a pena modernizar, onde exista uma densidade populacional assinalável? Lembro-me, por exemplo, da linha do Voga, que serve concelhos muito de grande densidade populacional, como Feira, São João da Madeira, Oliveira das Mais, e que para ali a escassos metros da linha do Norte, sem que ao longo de séculos essa ligação, do ponto de vista de linha de bitola, tenha sido feita. Isto, de alguma forma, a um olhar estrangeiro, não resulta incompreensível?
Eu penso que sim. É óbvio que o caminho de ferro...
Para benefício dos nossos ouvintes, refiro-me em particular justamente a um dos pontos da linha do Voga, na estação de Espinho, que está ali, enfim, separada por escassos metros, justamente.
Certo, sim, sem dúvida. Vamos a ver, o caminho de ferro exige a criação da infraestrutura, exige um investimento de grande vulto. A opção que no seu tempo erradamente foi centrada na rodovia criou este tipo de situações, infelizmente, que neste momento ainda vivemos e que carecem de resolução rápida, porque conforme referiu, no caso da linha do Voga, não estamos só a falar de uma zona de alta densidade populacional, estamos a falar também de uma zona com alta densidade de tecido industrial, portanto com capacidade produtiva instalada.
Justamente.
E densidade de escoamento de produtos.
Em várias áreas, em vários setores, o da cortiça, por exemplo, com uma densidade de exportação elevadíssima.
E também algumas indústrias metalomecânicas, mas infelizmente no nosso país temos vários exemplos desses. Aliás, veja-se, por exemplo, a questão das limitações existentes relativamente à operação do aeroporto de Lisboa e a necessidade que se verificou para encontrar uma alternativa no curto prazo para fazer face ao boom, e olhamos para o investimento que foi feito, por exemplo, no aeroporto de Beja, que tem condições não só instaladas como de crescimento com escala e dimensão e que nem sequer está ligada à rede ferroviária nacional.
Justamente, Beja é uma das capitais de distrito com gravíssimas insuficiências do ponto de vista do transporte ferroviário.
Sem dúvida, sem dúvida. Neste momento é um beco sem saída, uma vez que é uma zona terminal, dado que o troço de infraestrutura de linha que ligava Beja à Funcheira se encontra desafeto de serviço comercial. Agora, vamos a ver, o caminho de ferro é também ele uma ferramenta de coesão do país.
E é justamente esse
E
ângulo
não só,
que estamos
não.
aqui a analisar como instrumento e como elemento de coesão e desenvolvimento.
Exatamente, e aí por vezes há um bocadinho a tentação de olhar para isto na perspectiva de vamos servir mercados existentes e vamos dotar determinadas zonas de maior dinamismo económico ou comercial através da sua ligação via caminho de ferro. Mas o caminho de ferro é também ele um estímulo para esse crescimento. E nós vemos no surgimento do caminho de ferro, na sua fase inicial, em que zonas que foram cobertas por caminho de ferro beneficiaram dessa cobertura e só cresceram por isso mesmo. Andemos um pouco para trás, para a fase tardia da Revolução Industrial, quando surgem já os caminhos de ferro. O que é que aconteceu à zona interior de Inglaterra, por exemplo, em que o caminho de ferro
O que me
foi o
está a
grande.
dizer é que 200 ou 300 anos depois, esse ciclo pode ser renovado, esse ciclo de desenvolvimento assente no caminho de ferro, e volta a insistir nas linhas do interior, aposta na linha do Tâmega até Amarante, a linha do Vale do Sousa para Felgueiras, Passos de Ferreira, ou então os exemplos que deu do Alentejo, Beira Baixa. O transporte ferroviário pode de novo ter um papel importante 300 anos depois, ou muito, muito, muitos séculos depois da Revolução Industrial, como esse elemento de dinamizador de desenvolvimento e de agregador de riqueza e conhecimento.
Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, num contexto em que fica prejudicado o investimento no setor, devido ao ónus que trazemos do passado, nomeadamente no caso português, com o investimento que foi feito na rodovia. Se metade do investimento que foi feito na rodovia tivesse sido canalizado para a ferrovia, hoje em dia, se calhar, não estaríamos a ter esta discussão, este debate acerca da necessidade de dotarmos o nosso caminho de ferro de condições funcionais e operacionais concorrenciais. Portanto, o futuro é sempre o mestre que nos mostra o caminho que deveria ter sido adotado e penso que efetivamente, numa perspectiva também de ciclo, esse será o futuro, conforme referi há pouco até, pela grande preocupação que tem merecido em termos de apoio ao nível do investimento da parte dos países e das economias mais desenvolvidas.
É aí também que se inclui o contributo que a ferrovia dá, por exemplo, no contexto do turismo, no contexto do património ferroviário edificado. Estamos a falar de centenas de estações, em alguns casos edifícios lindíssimos e de enorme relevância e valor cultural e patrimonial. Alguns desses edifícios recuperados, outros em ruínas. Há aqui também toda uma lógica de turismo ferroviário em que Portugal pode aumentar a oferta?
Eu julgo que sim, eu julgo que sim, mas vamos a ver, algumas dessas infraestruturas encontram-se em zonas mais remotas do nosso país, especialmente em termos do interior. Estou-me a recordar, por exemplo, da zona de Trás-os-Montes, onde também não existe propriamente um mercado turístico com dinamismo que tem, por exemplo, na zona de Lisboa, do Porto ou do Algarve, e que efetivamente proporcione condições para o investimento na sua recuperação. Mas mesmo nesse caso,
Muito embora
parece.
pudesse haver aqui um aproveitamento de sinergias, por exemplo, também com o roteiro turístico da linha do Douro, essa sim, com maior potencial de atração relativamente da Europa, turistas norte-americanos, e não apenas trainspotters ou gente mais ligada à conservação do património ferroviário, mas até turistas, enfim, com um perfil, passa a expressão, mais comum.
Sim, sem dúvida. Aliás, nesse aspecto, a linha do Douro deu-nos algumas lições nesse campo. A linha do Douro chamou a si não só pessoas, turistas com especial interesse na ferrovia, mas turistas no geral. Era possível ver, na altura pré-pandemia, o número e a quantidade de turistas que circulavam na linha do Douro. Porque o caminho de ferro ali proporcionou uma janela, um canal, um caminho para desfrutar das paisagens magníficas e do património cultural e natural da zona do Val do Louro. Portanto, existem mais situações destas pelo nosso país. Aliás, ainda recentemente, a propósito desta questão, dei o exemplo também do Alentejo, que também tinha esse potencial, na minha perspectiva, mas também é importante termos noção que a criação desse dinamismo do mercado turístico carece necessariamente também de algum apoio e articulação com as autarquias locais, porque estamos a falar muitas vezes de zonas que já estão limítrofes e zonas muitas vezes deprimidas do interior, cuja capacidade de dinamização da parte de privados do setor turístico também é, infelizmente, limitada.
Muito bem. Por último, pedia-lhe uma derradeira reflexão sobre o papel que a ferrovia pode representar nesta meta europeia, neste New Green Deal de descarbonização da economia até 2050, e pedia-lhe também a sua avaliação muito particular dos estímulos e da promoção que a União Europeia está a fazer relativamente à ferrovia.
Bom, eu parece-me que o futuro reserva...
Parece-me que o futuro será sob Carris.
Parece-me que o futuro será sob Carris, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É essa a perspectiva que tenho. Eu julgo que neste horizonte temporal aquilo a que vamos assistir é que o transporte de passageiros e de mercadorias irá cada vez mais a ser assumido pelo caminho de ferro, numa perspectiva estruturante, mais ecológica e mais eficiente e mais eficaz. E é isso que uma economia verde exige para o nosso futuro, a bem do nosso planeta.
António Brancanos dos Reis, muito obrigado por esta presença no Decidir Europa desta semana. António Brancanos dos Reis, o presidente da Associação Portuguesa dos Caminhos de Ferro.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.